E aí, pessoal, estamos aqui para mais um novo episódio do Som Brothers, um episódio extra e um episódio extra especial, muito, muito, muito especial. Inclusive, estamos um pouco nervosos aqui, mas vamos lá, vamos tentar conduzir aqui esse episódio. Temos aqui hoje com a gente a Cecília Aldaz, nascida em Mendonça, na Argentina. Não tinha como não entrar no mundo do vinho desse jeito, né? É sommelier dos deliciosos restaurantes Ouro e Pipo, super estudiosa do vinho, apresentadora do agradável informativo programa Um Brinde ao Vinho, da Globosat, e tem muita história pelos vinhedos do mundo afora para contar. Seja bem-vinda, Cecília.
Muito obrigada, uma honra estar com vocês. Eu sei que vai ser uma conversa maravilhosa, falando de vinho com gente super agradável. Obrigada pelo convite.
Obrigada a você por ter aceito. E temos também aqui o Miguel Almeida, ele tem 41 anos, português, enólogo formado em engenharia agroindustrial pelo Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, em 2003, e já participou de 24 vindimas, sendo a maior parte no Brasil, na Serra, lá no Rio Grande do Sul, na Campanha, também lá no Rio Grande do Sul, e no Vale de São Francisco, aqui na Bahia, mas também outras vindimas em Portugal e na Alemanha. É o enólogo do grupo Miolo, responsável pela produção de alguns dos mais icônicos vinhos brasileiros, que falaremos aí durante a nossa conversa hoje. Seja bem-vindo, Miguel.
Obrigado, João. Obrigado, Vitor, pelo convite. É uma honra participar com vocês e junto da Cecília. Vou ter muito prazer durante o tempo que tivermos a gravar.
Acho que todos Obrigado. Nós. Vindo aos dois, eu ainda não falei, mas é uma honra estar aqui com vocês. Vai ser muito divertido. Um episódio que vai ressaltar aí a paixão pelo vinho que todos nós temos. Afinal de contas, eu acho que tem quatro apaixonados aqui, cada um de uma origem, cada um começou de uma forma, e a gente vai falar um pouco disso, né? De onde veio essa paixão pelo vinho, o que é que começou, quem foi o inspirador e tudo mais.
Então... Só um detalhe para o pessoal aí que está, se por um acaso estiver vendo o vídeo, mas para quem está no podcast, Vitor resolveu homenagear o Miguel e já se preparou aí deixando um bigodinho igual ao do Miguel, tá? Só para deixar
isso claro.
Porque quem é de áudio não está vendo, então a gente tem que
ressaltar isso. E uma curiosidade que eles não sabem, João, é que meu apelido desde a sexta série, é bigode. É verdade. Então eu levei esse apelido de colégio, faculdade, entrou no trabalho, invadiu aí vida fora.
Então é assim, eu vou dizer porque é que eu deixei crescer bigode. Eu já não sei, mas foi durante a vindima e o meu pai, sempre eu conheci meu pai com bigode. Meu pai usa bigode. Português é um amuleto que não é... Faz parte, né, da caricatura do português é ter um bigode. Então eu acho que é umas 6 vindimas que eu resolvi... deixar usar o bigode, sei lá, talvez por ter uma proximidade maior com o meu pai, um símbolo do meu pai junto de mim, mas também por considerei aquilo um gesto de sorte, e a partir daí deixei ficar sempre na vindima, deixo crescer em dezembro e vai até março. Só que este ano está a durar mais por causa da pandemia, não é? Então, onde nós somos recomendados usar uma máscara, e agora, trabalhando no engarrafamento, a máscara protege o bigode, protege... Então eu estou a estender, acho que este ano eu vou ficar de bigode o ano inteiro.
Virou seu amuleto, então.
É.
Pois é, deixa eu começar aqui a pauta, João. A gente tem aqui um convidado, nasceu em Portugal, né, que é um local tradicional de vinhos, que é adorado por brasileiros. E a outra convidada também nasceu em um lugar adorado pelos brasileiros em termos de produção de vinho, que é Mendonça, na Argentina. E aí saíram desses locais e vieram trabalhar com vinho no Brasil. Aí tem uma pergunta que não vai calar, com certeza quem... A gente já faz essa pergunta, quem tá ouvindo também vai fazer. Vou começar pela Cecília. Como e por que vocês deram a honra aos brasileiros de vir trabalhar com vinho aqui, mesmo sendo de lugares tão tradicionais nesse mundo?
Na verdade, eu cheguei ao Brasil mais por acaso. É aquele típico caso que você vem de férias para visitar a um ex-namorado meu. Falei, poxa, eu morava na Suíça naquele momento. Falei, lugar bom, Rio de Janeiro, maravilhoso. Uma cidade com uma natureza incrível. As pessoas totalmente diferentes da Suíça em todos os aspectos. E então um pouco foi o amor que me fez vir aqui. E aí, quando você chega e tem que trabalhar e começar a fazer a vida de novo, Claro que eu vou pensar. Sempre trabalhei com vinho, trabalhei em Mendoza, em vinícolas, e aqui na Suíça trabalhava em um importador e também em algumas vinícolas pequenas. Mas é outra forma. Aqui eu queria estar pertinho do vinho, e quando eu vi que o Brasil, as pessoas falavam tanto do vinho, mas não bebiam muito vinho, eu falei, talvez nesse lugar é onde eu tenha que ficar. Minha missão na vida é isso.
É uma boa missão. E a gente vai até falar um pouco mais disso lá pra frente, porque tem essa diferença, com certeza. Você, Miguel, veio parar aqui no Brasil como?
Bem, a Cília veio parar ao Brasil por acaso, eu vim parar ao vinho por acaso. No Brasil foi uma consequência da minha incursão no mundo do vinho. Então, a primeira vez que eu vim para o Brasil foi em 2004. Vim como estagiário fazer uma vindima na Miolo, na vinícola Miolo, no Val dos Vinhedos. E então até 2003 eu nunca tinha ouvido falar que o Brasil produzia vinhos. Sabia que produzia outras frutas, mas não uva para vinhos. E isso porque um professor meu, que na altura, eu no final de 2013, eu estava a concluir o meu trabalho final de curso, tinha vindo a Bento Gonçalves dar uma palestra de compostos fenólicos, né? Aquilo que é a matéria fenólica, a cor, a estrutura do vinho. E ele visitou, né? Ficou uma semana aqui na região e visitou várias vinícolas. E depois, quando ele chegou a Lisboa, ele falou para mim que tinha ficado muito agradado com o que tinha visto no Brasil, e eu mostrei interesse, né? Naquele ano eu lembro que todos os meus amigos de turma estavam a fazer estágios pelo mundo, alguns nos Estados Unidos, outros na Austrália, Chile, e sei lá, vim para cá. E então, de 2004 a 2006, sempre voltei fazendo vindimas na vinícola Miolo. 2007 já assumi pela primeira vez o projeto Quinta do Seival a solo, né? E 2008 virei cidadão brasileiro, né? Então vivo no Brasil há 12 anos.
Bom, seja muito bem-vindo. É uma honra pra gente ter vocês aqui.
É um portuga brasileiro já.
O maior elogio que me dão é isso. De ser mais brasileiro que os brasileiros. Então, eu faço por coração mesmo, por vontade, por paixão, por dedicação, por acreditar, né?
É engraçado a gente ter embaixador de vinho brasileiro, um dos mais apaixonados, ser português. Enquanto o brasileiro vai catar vinho português dizendo que o vinho brasileiro é ruim. É curioso isso. Mas a gente vai mudar esse cenário aí.
Miguel, Cecília, vocês claramente são apaixonados pelo vinho. Cecília, você falou que trabalhou em vinícola lá, onde ainda morava em Mendonça. Foi daí, desse trabalho, que nasceu sua paixão pelo vinho?
Na verdade, nós tínhamos videiras dentro de casa. E Mendoza é uma cidade há 20 anos atrás, não, mais, mas estou fazendo a nova, mas não sou tão nova. Há 30 anos atrás, eu tenho 38, então eu acho que é isso. Mendoza era mais como um povoado que cidade. Então, com os costumes de um povoado, a gente dormia a siesta e demais. Criança não queria dormir a siesta. Então, a gente fugia e pegava aquelas uvas no verão, fevereiro, março, e falávamos com meus irmãos, que somos três, que íamos a fazer o vinho de criança. E a gente deixava escondido fermentando.
Olha só!
E isso porque, para quem não sabe, se você esmaga um cacho de uva, as leveduras estão lá, o Miguel pode falar, as selvagens. E então a gente deixava, e isso ficava com um pouquinho de álcool, muito açúcar. E a gente falava, assim, no final da outra noite, a gente já falava que era o vinho de criança. E isso foi me apaixonando. E quando eu tinha uns 14 anos, eu pensei, ai, eu preciso fazer um vinho. Então, pegava essas uvas que minha mãe e meu pai não davam tanta atenção, E eu esmagava e fazia o vinho. Horrível, horrível na coisa. Mas assim, a gente tinha que beber.
Eu já ia perguntar se você vai deixar seus filhos fazerem vinho deles de criança também.
Poxa, acho que não. Mas eu dou para o Antônio, que é meu filhote, que tem 6 anos, coloca o vinho no nariz, me fala, mãe, até vi o vinho do Miguel, aquele vinho Gamay, me falou, mãe, tem cheiro de sete belo. Eu falei, é isso mesmo, filho. Bom caminho.
A memória afetiva de criança ainda tá na bala, tá certo?
Então, é de morango, se tem belo de morango, está ótimo. Mas assim, eu acho que estar perto do vinho, eu sempre falo que em Mendoza, todos os caminhos levam para o vinho. Em Roma, todos os caminhos levam para Roma, mas em Mendoza é mais ou menos assim, para o vinho. E então eu pensei, vou trabalhar em uma vinícola, mas trabalhava no laboratório. Aí, imagina, eu falo muito. Quem ia fazer uma menina como eu no laboratório, falando com as pipetas, as trompetas? Aí eu pensei, tenho que viajar e falar com mais pessoas, assim, que amem vinho também.
Que nem aqui agora nesse grupo que só tem apaixonado. E você, Miguel, essa paixão toda que a gente vê aí, quem te acompanha, inclusive, em rede social, ela começou onde?
Começou tarde, não começou tão cedo como a Cília. Começou... A primeira vez que eu bebi vinho foi com 18 anos. Foi quando eu entrei na universidade. Eu entrei na universidade de vinhos sem gostar de vinho. Ou sem nunca ter... Eu nunca disse isto, mas é um facto. Não é não gostar, mas sem nunca ter bebido. A conquista maior que eu tive foi do meu pai. Eu sempre com o meu pai eu tive uma relação assim muito austera, né? Minha educação foi, não é conservadora pura, mas foi semi-conservadora. E então o vinho, igual na Argentina, é um produto, é algo que está na mesa, faz parte da refeição. Então eu sempre me habituei a ver o vinho na mesa, né? Mas foi a partir de quando entrei na universidade que comecei a beber vinho e me apaixonei, né? Hoje eu não sei fazer e falar de outra coisa que não vinho. E, então foi algo... Eu entrei na universidade muito por acaso, não foi nada premeditado. Os meus pais não têm a ver com a bebida nem com a uva, né? A única relação é de consumo da parte do meu pai. A minha mãe não gosta de... não bebe qualquer tipo de bebida alcoólica. A minha irmã é aquela consumidora que tu lhe pedes para descrever um vinho. É que é que cheira este vinho e ela diz, cheira a vinho. Então,
mas isso é um bom começo.
É,
mas...
bom começo, com certeza.
Eu tive um começo... virgem, né? Até uma das críticas que muito me fazem é que eu só bebo os vinhos que eu faço e não conheço o vinho dos outros. Então, eu óbvio, eu sou apaixonado por isto do vinho, e isso é uma crítica real, mas eu também considero que é um ponto de partida muito bom, porque eu não sou formatado, né? Eu sou raso, então tudo aquilo, os vinhos ficam um pouquinho com a minha marca, né? Com aquilo que eu considero que é o vinho que deve ser. Que no mínimo eu tenho que não ter defeito. Esse é o mínimo.
Eu acho isso interessante mesmo que você falou, porque, por exemplo, eu tive uma surpresa, eu já fiz algumas viagens, né, de enoturismo, e eu tive uma surpresa na África do Sul, em que a sensação que eu tive é que eles tentavam muito fazer um vinho no estilo francês, para agradar mesmo para exportação, as vinícolas que eu fui, né? E eu senti um pouco falta disso que você acabou de falar, que era o toque local, o toque da pessoa que está produzindo o vinho, do que ela pensa de vinho, do que ela quer num vinho, ao invés de construir um vinho para agradar um paladar que já está formado em determinada região e tudo mais. E eu achei...
um vinho globalizado, é? Que isso, você vinho globalizado. Poderia ser de qualquer outro lugar do mundo, assim, naquelas raízes.
Com um objetivo muito comercial e pouco de paixão, né? E outra coisa que eu me toquei agora aqui é que eu entrei com paixão no mundo do vinho por causa da Argentina e de Portugal. bebia vinho.
Tem bebia tudo a ver, esta.
É, tudo a ver. Eu bebia vinho à toa, digamos assim.
Mas não, não fale qual foi o primeiro, tá? Porque vamos deixar isso pro embate. Vai ser um embate.
Casal Garcia.
Primeiro vinho, é. Não. Comecei bebendo vinho, não interessa aqui o país, que a gente vai deixar pro fim. E aí, mas era aquela coisa assim, bebe vinho, porque, né, vinho. Aí eu fui pra Mendonça. E logo no início comecei a visitar as vinícolas.
Não, achei... Vitor, espera aí. Bebe vinho porque é o quê? Eu gosto de
destrinçar isso.
Isso. É, exato. Por quê? O que era vinho para ti? Era um status? Era uma vaidade?
Era uma
bebedeira? Era ficar louco?
Tinha um pouco da bebedeira, mas eu acho que era mais aquela coisa assim, tipo, você vai fazer um jantar, tem uma história que diz que um jantar com vinho é legal. Aí eu falava, então vamos colocar um vinho. Mas colocava o vinho ali como uma parte dessa historinha, né, que a gente acaba incorporando. E aí eu fui pra Mendonça, comecei a ver as paisagens lindas e visitar algumas vinícolas, e aí comecei a beber uns vinhos que começaram a me chamar a atenção. Mais uma que eu... Vou pular, na verdade, essa, porque essa vai ficar pro fim. Não vou falar agora. Mas teve um lugar específico, um lugar específico que o conjunto inteiro começou a me passar o sentimento de que vinho não era só a bebida. Né? Era o momento, era a paixão de quem fez, era o lugar que você bebia, era o clima, era a temperatura... Era tudo aquilo que envolvia. E aí, a partir dali, eu comecei a me interessar mais. E foi a partir dali que... Né,
que verdade.
Todo mundo... Eu tinha... Já era tarde. Eu tinha 26, talvez 27.
Bacana. Uhum.
E aí, a partir daí, a gente já sabe, né? Que não tem volta. Você entrou, não volta mais. E Portugal foi uma viagem que eu fiz que ela só carimbou, assim. Tipo, você não volta mais mesmo. E aí, teve outras experiências... Não volta, que eu digo, não sai do mundo do vinho, né?
Você vai ficar no mundo do vinho. Ah, ok. Pensei que não tinhas gostado.
Você vai mergulhar mais profundamente no mundo do vinho e já era. Não tem volta. E aí, passei por lá, por vários lugares. Porto, né? Como é outro tipo de vinho, me chamou muito a atenção. E foi minha história de paixão por vinho é isso. Só falta o João agora, que tá na conversa, tem que falar.
É. A minha história também começou tarde, tá? Eu acho que também tinha uns 24, 25 anos. Eu sempre fui cervejeiro. Inclusive fabrico cerveja no quintal aqui de casa. Fabrico a minha própria cerveja e tal. Então, lá quando eu tinha os 24, 25 anos, eu comecei a namorar com minha atual esposa. E ela não gosta de nenhuma bebida com gás. Nem água com gás. Qualquer coisa que tiver gás, ela não gosta. E aí, como é que fazia, né? A gente ia jantar, eu lá, na tentativa de conquista e tudo, tinha que... Abri um vinho, então vamos beber um vinho. E aí foi aí que eu comecei a beber vinho. No início, nem
não era,
gostava.
Não era espumante.
Não, era não, espumante. Não, ela não bebe.
Aí era vinho verde também.
Já eliminou alguns.
Mas assim, como o Vitor falou, o carimbo no passaporte foi quando eu visitei a primeira vinícola, que eu também não vou falar agora qual foi. Deixa pro embate.
Yes, sir!
E... Aí quando eu vi toda aquela, desde a plantação e processo de fabricação e a paixão que o pessoal tinha, eu passei por uma região que tinha muito pequenos produtores, então a gente conseguia falar com o dono da vinícola, com a pessoa que fazia o vinho, e aquilo foi passando, foi por osmose, eu fui absorvendo aquilo, e cada vez que eu fazia uma viagem, eu perguntava, nesse lugar tem vinhedo, nesse lugar tem vinícola, porque eu queria ir na vinícola de qualquer forma, ia ter que reservar um espaço na minha viagem para visitar. Então aí peguei por osmose e veio com tanta força que até a loucura de plantar em Morro de Chapéu eu comecei a fazer.
Pra ver a profundidade que já chegou, né? Uma experiência que eu queria perguntar para vocês dois, na verdade... É que é algo que o Som Brothers querem fazer aí o mais rapidamente possível. A gente pretendia fazer por agora, né, João? Yes! Só que a Covid não deixou com esse isolamento. É que a Cecília visitou o Miguel no Ceival, né? Aí eu queria saber como foi essa experiência aí de trabalhar dois apaixonados por vinho se juntando para passar um tempo trabalhando juntos.
Olha, primeiro, nós não conhecíamos em uma feira de vinho. E eu tinha uma babá que me estava cuidando super bem, né, na viagem. E falei, sabe o que? Eu gosto das coisas menos comerciais e pessoas com mais alma, mais autênticas. Você me apresenta a estes produtores? Eu gosto de vinhos, às vezes falo vinho com sotaque, vinho assim, que tem a alma que às vezes não sai. E me apresentaram ao Miguel, eu tive 15 minutos, eu falei, é essa pessoa que me vai deixar ir na vinícola e trabalhar fora do laboratório, sabe? Porque ele era sem filtro, falava o que ele queria, uma loucura. Ele, eu tinha um pouco de preconceito com você, mas agora você é gente boa. E então eu falei, poxa, aí eu pensei, a campanha é um lugar, incluso ganhou agora a indicação geográfica, é um lugar que sempre fiquei muito curiosa na hora de degustar os vinhos, porque achava que alguns outros vinhos da Serra tinham um taninho um pouco mal resolvido, e quando experimentava os vinhos da campanha, sentia que aqueles vinhos estavam mais redondos, como falamos em Vinage. E então, aí eu falei, tá, vou tentar. Eu conheci Adriano Miolo, de oi, tudo bem, mas nunca. Me apresentaram 100 vezes e aí sempre falávamos prazer, sabe? Quando não tem nenhuma intimidade. Eu falei, vou ver se esse maluco me deixa ir a trabalhar lá no Ceival. E as coisas foram fechando aos pouquinhos, fomos falando, e foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Porque você falou antes que o vinho está feito por pessoas, né? E trabalhar com essas pessoas, que essas pessoas te ensinem e te mostrem o amor, que às vezes não tem a ver com a técnica, mas sim com o amor, com a vontade. O Miguel e o Adriano foram super generosos, porque eu não esconderam nada, sabe? Eu fui lá e fiz tudo, e eles falavam, em um momento eu via quase o Adriano, uma vez estava descargando umas caixas e me fala, ah, eu via o Adriano preocupado, a Cecília está descargando caixas, e eu, oh my God, não sei o que. Mas, porque não era onda, não era para gravar, não era para nada, era mais para sentir o esforço das pessoas, tanto físico, tanto a doação para poder fazer um vinho. E além disso, que depende da natureza, porque os vinhos são meteorológicos, assim podemos falar, cada safra é diferente e cheia de desafios. E em meio de uma safra 2020 que teve uma loucura, que foi uma loucura de produção, que venceu todos os recordes, eles me receberam. E eu vou contar uma coisa, o Miguel pode falar, a colheita é o pior momento, onde ninguém tem paciência, onde ninguém quer receber a ninguém, porque é muito estresse, é muita uva, pouco tanque, é uma maluquice. E receber uma pessoa que quer aprender não é fácil, e eles me deram essa oportunidade, e o Miguel foi super generoso, que ele de manhã cedo me dava uma taça e me falou, você que faria nesse vinho? Ah, eu faria tal e tal coisa. Que isso, legal. Assim, é emocionante de contar e muito mais intenso de viver. Então, não poderia dar esse mole para com quem depois vou brigar, mas sim. Vou ser bonzinha agora.
É para acalmar o ambiente e depois chegar junto.
Ô, Vitor, só um detalhe, né? Eu tô editando o episódio 20, que fala exatamente da colheita que a gente fez lá no Winemaker em fevereiro, né? E tô ouvindo sempre que a gente falou mais ou menos de umas 4 sortes no episódio, mas essa safra 2020 teve umas 5ª sorte, né? Que foi a gente conhecer a Cecília também lá, né? É uma coincidência.
That is excellent.
Opa, o que é isso? Quem está aqui?
Exatamente.
Então foi uma 5ª sorte que eu acho que eu vou editar e vou colocar como nota de editor no episódio, tá?
Outra coisa que a gente falou nesse episódio foi o que a Cecília estava contando aí, de quanto a gente valorizou mais ainda o vinho. Sim. Porque a gente vê o trabalho que dá. Pegar aquele sol para colher, seja quem vai colher, quem vai colocar nas caixas, quem vai levar para a cantina e, claro, depois o trabalho todo, que é a parte do Miguel, que vai ser feita, né, a trasfega, o pigeage, remontagens diárias.
A gente está vivendo, né, nesse curso, e a gente está reproduzindo isso na série de episódios que a gente tem sobre produção de vinho. que a gente já falou da importância dos agrônomos, de cuidar tão bem daquelas videiras, e depois da parte dos enólogos, a gente vem falando sobre tudo isso, inclusive do laboratório, viu, Cecília? Você está falando do laboratório, mas o laboratório é essencial aí nesse processo.
É verdade, é verdade.
Mas e você, Miguel? Conta aí da sua parte da experiência, como foi receber a Cecília nesse pico como de produção.
Tenho muito para dizer, né?
Só a coisa boa, não fala quando eu joguei o vinho fora, não fala.
Não. No final você vai ter que dar uma nota.
É, nota. 0 a 10, não é? Assim como ela disse, eu sou um cara realmente sem filtro. E foi verdade quando nós nos conhecemos que eu disse que eu erradamente tinha uma opinião negativa sobre ela, porque isso está errado mesmo, está errado esse conceito, parte do preconceito para com o preconceito, né? Existe um preconceito do brasileiro para com o vinho, existe um preconceito para com o produtor de vinho para com a... para o resto da cadeia. Então aquela imagem que nós temos de, das pessoas que estão junto ao consumidor, né? Como é que eu digo isto sem...
Os apresentadores.
Sem polemizar muito. Mas que estão do lado das importadoras, do lado de uma parte do vinho, né? Porque há uma coisa muito bonita que eu gosto do pensamento da Cecília sobre o vinho que encaixa comigo. Mas que eu levanto a bandeira do vinho brasileiro, mas para mim é vinho que nós temos que falar. É o vinho que nós temos que colocar na cabeça das pessoas, na boca das pessoas, é beber vinho. Não interessa a nacionalidade. Mas o brasileiro não se valoriza, né? Não valoriza aquilo que ele é, não valoriza a sua história, não valoriza o seu potencial. É um país brutal. Ainda hoje eu estava... Fui no supermercado e, óbvio que isto aqui foge da minha rotina, né? Estar a falar com vocês, eu sou habituado a fazer, não estou habituado a falar. Trabalhar na Miolo é trabalhar naquilo que é o vinho brasileiro, que é a diversidade. E para mim eu me considero um privilegiado ter vindo para aqui E ter trabalhado em três regiões que são três países diferentes em estilos, né? A Serra Gaúcha te proporciona vinhos com mais tanino mal resolvido, como disse a Cecília, com mais acidez, com mais potencial de guarda, não é? Potencial de melhorarem ao longo do tempo. A Campanha te entrega vinhos mais prontos, fruto de uma região quente. O Val de São Francisco, que eu vou de novo daqui a um mês para lá, entrega, é um deserto, mas não entrega aqueles vinhos de regiões quentes que são vinhos...
Ih, acho que o Miguel caiu.
Oh, Miguel.
Deve voltar. Ah, voltou.
Voltei. Foi uma chamada que eu recebi, desculpa.
Estamos...
Val de São Francisco te entrega, não te entrega aquilo que entrega normalmente uma região extremamente quente. Eu estou a beber o vinho que eu tenho aqui comigo, é um Testardi 2018.
Delicious!
Então, é o que tu estás a beber? Tu estás a beber o 18, pá!
Ah, meu Deus! Então,
estamos na mesma
parte. Esse está fechado, eu estou no vinho a zero.
Ah, tu estás com vinhas velhas, ok.
É porque ele vai beber os dois, por certeza.
Of course.
Ok, bacana. O Adriano me deu a missão de fazer um melhor Syrah brasileiro. Então, há aqui um desafio neste vinho que é o tanino dele, né? Nós não temos aquele tanino extremamente maduro, é um tanino que eu considero duro. Então... Isto para dizer o quê? Qual foi a pergunta, Vitor?
What?
Como é que conheci a
Cecília? Como foi receber a Cecília lá no meio da colheita?
Não, é surpreendente. Ele é uma mulher surpreendente que encantou a todos, ok? Desde o proprietário da vinícola, o Adriano, até ao
aos alunos do anime.
Aos alunos do anime, mas ao funcionário mais simples do Ceival. Então, ela consegue conversar de cima a baixo. Né?
É a mesma pessoa do início.
É a mesma pessoa. Então, isso é encantador nela, a simplicidade que ela tem nas relações sociais que ela na sua vida, né? E a paixão que ela demonstra ter. Isso encantou a mim, encantou a todos aqueles que conheceram a Cília de facto. Então,
mas e como operária?
Aí que vem o problema.
Não. É pelo contrário.
É como o chefe, sabe? Primeiro te fala a coisa, você foi muito bem esse ano, não sei o que. Mas, aí quando vai cortar o salário, mas agora ficou mais.
Mas não teve ponto crítico. Então, foi aquilo que ela é como sou. Ela foi extremamente generosa. Remontou muito. Se molhou bastante, descarregou caixas, coisas que tchê, tudo bem, é como eu lhe tinha dito durante o período que ela teve connosco. Ela sentisse em casa podendo mexer nas gavetas da nossa casa. Eu acho que ela sentiu à vontade e ela fez aquilo que ela quis, ok? E entregou aquilo que era preciso. Então, foi uma experiência, foi o ponto alto da Vindima, foi a semana que a Cecília esteve connosco.
Olha só.
Obrigada.
Ela trabalhou bem, então, com certeza.
Nós consumidores, então, podemos esperar que os vinhos do Ceival esse ano vão vir com a sua já conhecida paixão, mas também com a pitada de paixão da Cecília, então. Vamos ver mais do que especiais. A colheita foi especial e o tempero também dessa vez.
Acho que a gente tem que reservar a safra toda, viu, João?
Não toda. E vocês fiquem atentos a um vinho que é o...
Primeiro aí, eu quero o tanque.
O Alvarinho 2020. Fiquem ligados nele. O Alvarinho, o Castas, o Cabernet.
Mas o Toriga.
O Toriga, exato, Toriga.
Ah, olha.
Vou saber, ó, estamos tendo um spoiler aqui.
Não, a gente...
Antes de publicar o podcast, eu já vou fazer a reserva.
Não, mas é informação privilegiada.
Eu não posso relatar todo o spoiler, mas o Alvarinho vai ter uma grande mudança. Fiquem ligados. Legal.
Eu sou fã de Alvarinho, então estarei ligadíssimo.
Ô, Miguel, o Ceival lá, a gente sempre vê você falando com tanta paixão. É o lugar mais emocionante que você já trabalhou, desafiador? Por quê?
Porque em 2007 eu consegui fazer nesse projeto 500 mil de litros de vinho com um conjunto de pessoas que nunca tinham visto um ml de vinho, nunca tinham bebido. Óbvio, minto, o Daniel que me ajudou, o Daniel que hoje é o enólogo da Almadém, estava comigo, ele bebia vinho, mas pegarem pessoas que nunca tinham trabalhado com vinho e nós termos conseguido, e eu ter tido a primeira experiência a solo, responsável sozinho, foi algo que me marcou por esse projeto e me fui apaixonando ao longo destes 14 anos de vindimas no Ceival. A primeira vindima no Ceival, já não me recordo, mas certamente que foi muito tensa. 2007 não foi um ano meteorologicamente, gostei muito dessa expressão da Cecília, vinhos meteorológicos, é verdade, é aquilo que é que o Brasil tem, são vinhos meteorológicos, onde aquilo que é o vinho é muito determinado por aquilo que é o tempo durante o verão, okay? É o que determina a qualidade ou o estilo do vinho brasileiro é o verão, ok? Enquanto que em outras regiões o verão é sempre igual e o que marca são fenómenos climáticos ou humanos. No Brasil o que marca é o que define o que é o verão. Se chove, não chove, ok? Chove mais, chove menos. Mas é isso, gostei muito dessa expressão. Então, 2007, certamente que os vinhos tinham muito medo, tiveram erros, né? Eram frutos de insegurança. Mas sempre a grande regozijo que eu tenho é nunca ter produzido vinagre.
Tá bom, pelo menos você e o Adriano, acho que são as duas pessoas que ficam muito felizes por isso.
Claro, porque nós da uva, no Ceival, na Miolo, na Almadém, só podemos produzir vinho. Nós não podemos produzir suco, não podemos produzir vinagre, nem uvas, né? Então nós somos obrigados a produzir vinho. O vinho é uma fase estacionária daquilo que é a uva, né? Por isso que eu não acredito no vinho como um negócio natural, né? O vinho é uma operação humanizada, o vinho é ser humano em estado líquido, né? Então o Ceival para mim me deu toda essa afirmação e segurança do que é o vinho. Hoje o meu vinho foi feito dentro da Quinta do Ceival. Teve vinhos que foram criados já comigo, Quinta do Ceival, castas portuguesas. Eu, sendo português, não. Quando eu surgi em 2004, ele já tinha... É uma marca que já existia. Quando eu cheguei ao Ceival, as castas portuguesas já estavam plantadas. Então, eu sou o pai adotivo delas, não sou o pai de criação. Mas é muito bacana isso, porque é muito maluco o meu negócio. Às vezes, eu penso que eu sou medium. Mas eu, quando estudei em Lisboa, é verdade.
Meu Deus, Lisboa, agora vem na conversa.
Agora vem um spoiler. Quando eu estudei em Lisboa, eu morei numa estilo residência, numa república, num estilo república. Então tinha 3 quartos individuais e 2 quartos duplos. Éramos 7 caras. Num apartamento grande com uma cozinha coletiva, uma sala coletiva e um banheiro coletivo, né? E depois o resto era quarto. E o líder...
Eu preciso beber mais.
e o líder dessa república era o João, era o cara mais velho que tinha estudado no Instituto Superior de Agronomia. E então, e ele me disse que tinha vindo uma vez ao Brasil... e ao sul do Brasil, e que havia uma tradição que os caras tinham, que era chupar um chá de uma palha de metal. E aquilo ficou-me na cabeça.
Chimarrão, né?
Chimarrão, exatamente, chimarrão. Não é que esse cara... As castas portuguesas estão na Quinta do Ceival por causa de um projeto euro-ibérico, latino-ibérico, ok? Então era Portugal, era um projeto europeu entre Espanha e Portugal que financiavam, era uma joint venture, né? Fundos europeus que patrocinavam ligações de empresas europeias com empresas latino-americanas. Então a Miolo se juntou à Dom Sul, que é uma empresa, uma adega portuguesa, né? Que hoje está como Rio Sol no Vale de São Francisco, ok? Então, essas castas, a Dom Sul botou 2 consultores, que eram meus professores, um de microbiologia enológica, que é o professor Virgílio Loureiro, e o professor Rogério de Castro, professor de viticultura, um de microbiologia, o Virgílio e o Rogério de viticultura, os mandou ao Brasil, ao Rio Grande do Sul, na Miolo, que depois se colocaram num carro com o João, que era o líder da minha residência, né, da minha república, e foram até à campanha e aconselharam Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alvarinho, Touriga Franca, Periquita, Jaén, Trincadeira Preta, uma multiplicidade de castas portuguesas, aconselharam a Miolo a plantar para fazer um vinho de raiz portuguesa em solo brasileiro. E eu não sabia. E o João, que era o líder da República, ele trabalhava para essa agência europeia, que era a Ureca, que juntou a Dom Sul à Miolo. Que eu só mais tarde é que eu vim a saber dessa história. Sabe? Então o mundo é muito maluco.
É muito. Ele é redondo, não é à toa, eu costumo dizer isso. O mundo é redondo, não é à toa.
E agora eu quero uma opinião sincera de vocês. Eu escuto isso com o João direto e com outros amigos, mas vocês têm até talvez mais conhecimento para falar isso de uma forma enfática. A qualidade dos vinhos brasileiros subiu mesmo, vai ganhar admiradores, não subiu tanto, já era bom e não era descoberto. Como é que vocês classificam isso? No ponto de vista de vocês.
Cecília, chanta, chanta.
Tchan, 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 tchan. Ele estou com medo. Aí o tubarão vem.
Eu te dou a liberdade de escolha. Queres falar primeiro ou falar depois?
Não, pode, como vocês quiserem. As damas primeiro, então falo primeiro. Pronto, assim você vai arredondar, que eu estou sabendo que você vai criticar o que eu vou falar.
Não vou. Acho que vamos chegar no mesmo ponto. Nós já nos conhecemos, não é?
Não, basicamente, eu provei o vinho brasileiro antes e eu achava que era um vinho que estava tentando copiar. Aquilo que você falou antes, eu acho que era tentar copiar, parecer com vinho argentino, parecer com vinho francês, procurar. Isso é normal, está buscando referentes, não? Referências. Uh-huh. E aí, de repente, eu fui indo no Vale dos Vinhedos aos poucos, comprando os vinhos aos poucos, e nos últimos 5 anos eu pensei, eles estão trabalhando seriamente, por fim. Porque ainda eu acho que temos algumas coisas que pensar e faço algumas provocações. Aos produtores, como não estamos vivendo o mesmo momento que há 5 anos, tudo muda, não tanto meteorologicamente falando, mas sim como clima, não? Temos o aquecimento global. Hoje, talvez, está subindo meio grau cada década, e eu acho que os brasileiros estão acostumados com isso e falam, nunca tivemos vinhos de 15 graus, agora a gente está fazendo, vamos fazer. E eu acho que também o consumidor que no Brasil precisa de um vinho um pouquinho mais redondo, mais tranquilo, um pouco mais baixo de álcool, quais são as técnicas que vamos usar, porque o aquecimento global é iminente. Então, eu acho que é um vinho que vem crescendo, melhorando, e de uma forma muito rápida, é um bebê, mas ao mesmo tempo, as pessoas estão amando, as pessoas estão dando mais apoio. Acho que não era bom e que ficou bom, mas essa é a minha opinião, e ficou bom e as pessoas estão trabalhando muito sério para isso, mas ao mesmo tempo, eu acho que agora, procurando a vocação, a gente tem que entender e adaptar-se a esses novos desafios, porque estão fazendo vinhos super encorpados, tudo parece Taname em algum momento, assim, aquela bomba de sabor, e eu falo que os vinhos podem ser: oi, tudo bem? Ó, cala a boca e me escuta. Hoje tá mais parecendo, cala a boca e me escuta. Então, eu acho que esse caminho, todo mundo está melhorando muito, mas que tem que escutar um pouquinho o consumidor, o que precisa. Porque agora que podem fazer vinhos de 15 graus, estão fazendo. Mas até quando acaba isso? Aí te dou uma provocação, porque você estava muito calmo.
Não, é assim.
Espetou o Miguel.
Eu concordo, não eram bons e estão melhorando, isso é um facto. Mas não eram bons porque, né? O vinho no mundo são cerca de 9-10 mil anos de história, né? Eu trago muita comparação para Portugal, porque aquilo é o meu país de origem. E o brasileiro conhece, infelizmente, conhece mais de Portugal que conhece do próprio, na parte dos vinhos, né? do próprio vinho brasileiro. Então, em Portugal são 4 mil anos de história. No Brasil, vamos dizer 500 anos, né? 1532, que foi o primeiro vinhedo em Cubatão, Brás Cubas, essa é a historinha, né? A linha do tempo do vinho brasileiro. Aqui no Rio Grande do Sul foi em 1676, por um espanhol, Roque Gonzalez, um jesuíta, que colocou a Tempranilha aqui. Mas vá, o Brasil está a produzir vinhos a sério, né? A sério quando digo de variedades vitivinífera em sistema correto de condução há 15 anos. Então é muito pouco tempo, né? Se nós compararmos 15 anos com os 10 mil anos de história, Nós estamos a errar há muito pouco tempo. É como o Antônio fazer uma travessura e levar um raspanete, é normal, porque tudo está começando agora, né? Nós não temos que ser severos no castigo, temos que castigar, sim, mas temos que dar o benefício da dúvida e temos que e os produtores também têm que fazer isso. Eu concordo mesmo que o vinho brasileiro era ruim, e eu desde 2004 que tenho esse contacto com o vinho brasileiro, então são 16 anos de contacto bebendo vinho brasileiro. E fazendo também, né? Errando também, eu também errei lá atrás. Tudo que é insegurança resulta, o erro gera insegurança, né? E eu tenho muito a noção de que isto aqui é uma atividade económica, né? Nós não andamos aqui a... O meu erro gera um prejuízo económico para a minha empresa, né? Acho que é esse benefício da dúvida que nós temos que dar, e temos que entender o vinho brasileiro na sua linha do tempo, né? Há muito exagero ainda hoje, há muito exagero em trabalhar vinhos com barricas novas que não era preciso tanta madeira, mas porque a barrica tem um elan junto até da minha profissão, dos meus colegas de profissão e junto do consumidor, né? O cara vai numa sala de barricas, ele tira 1000 fotos no Instagram, né? Nos tanques de inox ele já não tira. Então há esse romantismo, né? Então que é falta de segurança de quem faz e de quem consome, que eu acho que é isso que falta aqui, não é? O erro é sempre dos dois lados, nunca é de um só, né? Então, o que falta ao Brasil é mais tempo, né? E é como diz a baronesa de Rothschild, o que custa são os primeiros 100 anos, né? Então, porque depois até o erro é possível ser encantador, né? Um cheiro de Brettanomyces vira um encantamento, enquanto que...
Explica, porque as pessoas não sabem que é cheiro de Brettanomyces. Então, agora que você falou, eu acho que é importante a gente falar. Queria explicar você, queria que explique eu. Que não, você critica tanto o cheiro de Brettanomyces.
Não é isso.
É um aroma que às vezes... Em Bordeaux é super conceituado, um pouquinho, não. Assim, um sal e vinagre.
Exatamente. Eu vou dizer aqui para todos que quando eu estudei enologia em Lisboa, o meu professor disse, nos Estados Unidos os caras até inoculam Brettanomyces no vinho para dar esse toque de couro, de suor de cavalo, de estrebaria, aquele farmácia... Que são os compostos químicos que lembram aromaticamente muito isso. Então, quando é num nível muito básico, muito gera inicial. Complexidade. Gera
quando
complexidade.
Uma pitadinha.
Isso. Agora, quando é só isso, aí é defeito, né? Porque tu não interessa o que... Aquilo podia ser uma cerveja. Percebem? É como o gosto de rolha. O TCA, tricloroanisol, que aparece muito em vinhos. Esse gosto aparece também em frutas, né? Aparece em casas abandonadas de madeira ou casas de madeira maltratada. Então, quando é só isso, mata o vinho. Tu não tens mais nada do vinho, só tens isso. Então...
Vamos explicar para as pessoas que estão escutando. Vamos explicar. É quando você bota alho, muito alho na comida, e aquilo só tem sabor de alho. Tem uma especiaria, uma erva também como alecrim, que causa a mesma coisa, coentro. Quando você coloca aquilo, domina o sabor. Então, o Brettanomyces é um pouquinho de isso. Só para traduzir aqui em português, a Argentina tem que traduzir.
E assim, ó. Mas veja, assim, no episódio de Star, se alguém tiver com dúvida dessas coisas aí, a gente fez um episódio, número 16, que fala sobre esses defeitos todos.
Os defeitos,
todos
do vinho. Tá ótimo.
Degustação olfativa, então fala da Brettanomyces, fala
mas
de tudo.
Mas João, Vitor, Cecília, vinho brasileiro precisa de tempo, vinho brasileiro erra, o ser humano erra, ok? Mas hoje...
Tá muito melhor.
Está muito melhor, óbvio.
Ô, Miguel. O que eu queria acrescentar só. Diga, João.
Vá, fale. Eu quero só acrescentar uma curiosidade, depois eu falo. Vá, fale você.
Não, o que eu queria acrescentar só é que, primeiro, eu fiquei muito feliz de ver que dois apaixonados pelo vinho que entendem fizeram uma crítica muito racional ao vinho brasileiro, né? Porque eu concordo com os dois aí nos pontos. E o que eu acrescento só é o consumidor. O consumidor também tem que aceitar um pouco mais o vinho brasileiro e na hora que o vinho brasileiro tiver aquela característica própria, aceitar que aquela é a característica do vinho brasileiro. Porque eu vejo muita gente...
O gosto do brasileiro, ele é muito formatado, é muito básico, né? Ele exatamente. Ele está muito estacionário na primeira fase. Nos vinhos com tendência para o doce, né? Onde sobra álcool, onde isso. Sobra muitas vezes açúcar. Não é à toa que o mercado brasileiro de vinhos, para vinhos portugueses, para vinhos chilenos, são vinhos meio doce, ok? Que essa menção não está no rótulo, mas ela está no contrarótulo em letras pequeninas. Então, são os vinhos mais consumidos aqui no Brasil, importados. São vinhos básicos, meios doces. Então, isso significa que o brasileiro, o gosto brasileiro ainda está muito básico. Exatamente. Ele ainda não aceita... óbvio, se consome muito vinho francês aqui, mas pelo status, ok? Porque a França tem esse glamour... de ser o inventor do vinho no mundo, né?
Vamos fazer que as pessoas bebam vinho, bebam doce, bebam vinho. Por okay. Favor, nos dá trabalho.
Não, eu não.
De reclamar
não.
Por tu.
Eu não tô reclamando. Eu tô.
Vamos começar o embate pelo visto.
Estamos chegando mas, lá.
É um facto. Tu pega nas marcas que mais vendem aqui. São vinhos meio secos, não tem? Né? Eu não estou a falar... Não é aquilo que tu serves no restaurante, Cecília, não. Mas é aquilo que o cara vai no supermercado e pega e leva para casa e pensa que está...
Com certeza, mas eu acho que é um caminho. Você, as primeiras bebedeiras é com licor, que é doce pra caramba e tem álcool. Aí depois você cansa disso e procura cerveja, que já tem amargor. Daqui a pouco, o vinho não é uma bebida fácil, é ácido, é amargo. Nós estamos acostumados desde que nascemos e aqui no Brasil, eu me lembro a primeira vez que vim no Brasil, falei, poxa, como usam leite condensado. Eu nunca tinha vivido em um país que usassem tanto leite condensado. O paladar é muito mais doce. Mas sim. Acho que é um caminho natural. O importante é beber vinho. Porque depois, daqui a pouco, o paladar cansa e quer mais outra coisa. Mas eu acho que é importante que as vinícolas tenham aquelas opções. O caminho da evolução, cada vez mais, você prefere algo mais seco à medida que você vai amadurecendo, que algo mais doce. Então, eu acho que temos que ter essas opções. Mas eu reconheço, como você falou, que os vinhos são ainda, por exemplo, para mim, que já bebi bastante vinho, estou em um momento que gosto de mais seco. Então, procurar no mercado brasileiro um vinho mais seco é um pouco complicado. Mas acho que é uma evolução normal. Nossa mensagem é beba vinho, já vai chegar os vinhos que você quer. É isso.
Não importa a porta de entrada, desde que entre.
Entre.
É. Aí depois você vai descobrir exatamente. Qual é o melhor para você.
E vai descobrir que é difícil sair, inclusive.
E aí, estão gostando? Convidados super agradáveis, não é? Pois é, ainda tem a segunda parte, inclusive aguarde o embate Portugal, Argentina e Brasil que teremos no final da próxima parte. Completa a taça e vamos com a gente. Nessa parte ouvimos a música que o Miguel escolheu, No Dia em Que Eu Não Te Encontrar, de Cool Hipnose.